Isso. É que a mensagem era muito forte, né, irmão? Eu ouvi essa semana de um pastor, ele disse: Jesus precisou gritar na cruz: Pai, por que me abandonaste? Para que nós todos pudéssemos dizer: Pai, obrigado porque o Senhor nunca mais vai me abandonar. É lindo, né? Deus abandonou Jesus na cruz para nunca mais ter que te abandonar. Guarda isso no seu coração. Amém? Você pode se sentar. Pessoal da mesa de som, nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Irmão, passa um culto aqui, dá tudo certo. Tem um culto aqui, dá 2 horas, dá tudo certo. Você viu? Foi 10 segundinhos que dá errado, a gente já olha para o pessoal do som. Nós queremos louvar a Deus por esses homens de Deus, mulheres de Deus que servem ali na mesa de som. Glorificamos a Deus pela sua vida. Vini, que é o líder ali, Deus abençoe vocês. Você pode estender sua mão lá para trás assim, ó, você consegue? Abençoe eles, fala: Deus abençoe vocês. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, eu quero ler 2 textos da Palavra de Deus. Nós vamos ler Números, capítulo 11. Irmãos, eu não pretendo demorar. Na verdade, essa é uma mensagem que Deus tem gerado no meu coração alguns dias, tenho compartilhado com alguns pastores, mas é uma mensagem só. Ela é uma mensagem, talvez, de uma frase só, ou talvez de uma palavra só. Mas eu quero tentar te explicar um pouquinho daquilo que Deus tem falado comigo nesses dias. Números capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 4. Nós vamos projetar ali também para te ajudar. Você que está nos acompanhando agora pela internet, onde quer que esteja, que Deus abençoe você, seja em Laranjeiras, no nosso estado, muitas pessoas acompanhando também em outros estados e em outras nações. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Só não vou falar Deus abençoe você em outras línguas, porque eu não quero, né? Senão eu poderia. Números capítulo 11, a partir do verso 4, diz assim: E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Não era bem de graça, né, irmão? Eles pagavam, eram escravos, mas tudo bem. Comíamos de graça dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma. Nenhuma coisa vemos, senão este maná. Repete assim para a pessoa que está ao seu lado: só tem maná. Essa foi a reclamação deles. Agora, no verso 31, capítulo 11... Agora no verso 31 diz assim: Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase o caminho de um dia, cerca de 2 côvados sobre a terra. Então levantou-se todo o povo aquele dia, e à noite, e o outro dia, e recolheram então as codornizes, e o que menos colheu teve 10 hômeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Então estava ainda a carne das codornizes entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibrote-Hatavá, que quer dizer túmulo da cobiça. Se você quiser anotar, é isso que quer dizer o nome daquele lugar: túmulo da cobiça, o lugar onde aqueles que cobiçam morrem e são enterrados. Porque ali foram enterrados o povo que teve desejo das comidas dos egípcios, que desejaram aquilo que estava além do maná. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, pedimos que essa mensagem, essa palavra sua, seja fixada dentro de nós. Que o Senhor nos ajude a responder as perguntas que o Senhor tem a nós nessa noite e que saímos daqui tão abertos ao teu mover, ao teu agir, e saímos daqui prontos para praticar. Enquanto os meus irmãos e eu ouvimos a sua palavra, que o seu Espírito vá interpretando dentro de nós e já nos dizendo o que é que precisamos mudar, onde precisamos melhorar, com quem devemos tratar, com quem devemos conversar, as coisas que precisamos abandonar, as coisas que precisamos adquirir, que o teu Espírito Santo nos conduza e que cada palavra que eu disser, Senhor, seja saída do seu coração, em nome de Jesus. Cala as outras vozes agora, que teu Espírito Santo fale em alta voz, um bom som dentro de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quantos aqui já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Levanta sua mão, aleluia, parabéns por isso, você é salvo, amém? Você não pagou por isso, você não mereceu isso, mas Ele nos alcançou dessa maneira. Agora, uma das coisas que a gente faz quando nós aceitamos Jesus, normalmente nós fazemos uma oração de entrega a Ele. Não sei se você passou por isso, quando você entregou sua vida a Cristo, se te levaram, se te conduziram por uma oração, mas normalmente nós fazemos uma oração assim: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu deixo para trás uma vida de pecado, uma vida mundana, e eu me rendo ao Senhor. E uma frase que eu sempre faço a pessoa repetir, quando eu estou levando ela a confessar Cristo, é: e eu te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Repete comigo assim: Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Amém? Ele é isso para você? Amém? Esses dias, então, como a Suelen comentou aqui, Deus ministrou meu coração sobre um jejum, um jeito de jejuar muito diferente, um propósito muito diferente do que eu já havia feito outras vezes. Ele me disse, então, que eu deveria, durante o dia, me alimentar só da Santa Ceia. E eu passei alguns dias, eu não sei exatamente quantos dias foram, mas eu passei alguns dias só tomando Santa Ceia. Era a minha única refeição. Eu orava e consagrava com o pão e o suco, e eu comia um pedaço de pão, tomava um pouco de suco, e aquele era o meu sustento. Então Deus falou comigo o motivo, a intenção dele, o propósito. Eu entendi, irmãos, que aquilo era muito mais do que só para mim. Deus falou: essa é uma mensagem que eu quero gerar dentro de você. Enquanto nós cantávamos aqui, durante o louvor, uma unção tão poderosa nessa igreja, enquanto isso ele me dizia assim: eu preparei você e essa igreja para hoje, para uma unção que ele tem hoje. E ele me dizia assim: eu tenho uma mensagem para a igreja, uma mensagem através desse ato. E a mensagem é a seguinte: o seu dia todo você vai ser sustentado apenas pelo pão e pelo suco. O corpo de Cristo, o sangue de Cristo vai ser suficiente para te manter de pé todos os dias, por alguns dias você vai fazer isso. Irmãos, e normalmente quando eu faço um jejum, mesmo que seja o de Daniel ou o outro só com água, normalmente eu fico com vontade de comer outras coisas. Diz a Suelen que 2 horas de jejum eu já estou com olheira, já começa a parecer abatido e já emagreço também, para a inveja de muitos. É verdade. Mas, irmãos, dessa vez foi diferente. Eu comia um pouco de pão, um pedaço de pão, um pouco de suco. Irmãos, eu conseguia fazer todas as coisas. Para a Suelen, ela que repara isso, ela disse: a sua aparência não mudou, o seu jeito não mudou. Eu não tinha fome, eu não tinha vontade, eu me sentia bem, eu me sentia forte. Joguei futebol, fiz outras coisas, viajei, preguei fora. Vocês têm acompanhado a minha agenda, muitos de vocês. E aquilo foi suficiente para me sustentar. E essa é a mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite. Deus é suficiente. Ele é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Se nós o temos, é suficiente. Essa foi a linda oração de Davi, talvez o texto mais repetido em todo o mundo. O Senhor é o meu pastor. Repete comigo: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. A versão NVI diz: o Senhor é o meu pastor. E porque eu tenho um pastor, porque eu tenho Ele comigo, eu não sinto falta de mais nada. Essa é a mensagem bíblica. Eu o tenho e é suficiente. Nós corremos um grande risco, irmãos, hoje em dia, de tentar fazer com que Jesus fique pendurado na nossa vida junto com todas as outras coisas da nossa vida. Como se Jesus fosse um acessório na nossa história. Você é crente? Eu sou crente também. A palavra de Jesus é: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. O interessante, irmãos, é que quando você toma a cruz, você não tem mais condições de carregar mais nada. Você toma a cruz e a única coisa que você faz é carregar a sua cruz. Uma pessoa que era condenada à morte de cruz, ela vinha com a roupa que eles davam. Você leu a história e viu que Jesus foi colocar uma roupa nele. Nem a roupa era própria. Eles colocavam uma roupa nele, que era usada em todos os bandidos. Usava aquela mesma roupa, davam a cruz para ele, tirava tudo. Ele não tinha nada, nem calçado, nem nada. A única coisa que ele tinha era uma cruz, mais nada. É por isso que Jesus diz, agora você nega a si mesmo. Toma a sua cruz. A única coisa que você vai ter agora é uma cruz. Símbolo de quem eu sou. Símbolo daquilo que eu fiz por você. Você só vai ter a mim. Conversava com um amigo. Ele até esteve aqui, o pastor Naya. Ele é pastor, agora ele está na Tailândia, morou muitos anos na Índia. E ele falou aqui para a nossa igreja, ele disse, o problema na Índia não é as pessoas aceitarem Jesus. Esse não é o problema lá. Eles não têm dificuldade em crer. Eles não têm dificuldade em receber Jesus. O problema deles é que eles têm mais de 2.000 deuses. E eles querem colocar Jesus no meio desses 2.000, 3.000 deuses. A questão é que Jesus é o único. Ele é o suficiente. E ele só vai aceitar entrar na nossa vida. E ele só vai aceitar se manter na nossa vida. Se ele for, de fato, o único e suficiente. Eu quero nessa noite, irmãos, ao invés de te dar respostas, nessa noite eu vim aqui fazer perguntas. Nós não vamos sair daqui com respostas. Você vai sair daqui com muitas perguntas. Eu gostaria que você saísse daqui hoje para responder essas coisas para o Senhor. A minha pergunta para você é hoje, ele é mesmo suficiente para você? Só ter ele é suficiente? Ter ele na sua vida tem sido suficiente. Nós lançamos um livro há poucos dias, chamado Totalmente Dele. E o texto base desse livro é Crônicas 16:9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é todo dele. Cujo coração reconhece a suficiência dele. Para essas pessoas ele se mostra forte. O problema desse texto não é o que ele diz, é o que está nas entrelinhas. Quando ele diz, para essa pessoa que o tem como suficiente, que o tem como todo poderoso, para essa pessoa cujo coração é totalmente dele, para essa pessoa ele se mostra forte. Na entrelinha, nas entrelinhas o que está escrito é, para quem tem o coração dividido, ele não se mostrará forte. E o problema, irmão, é que a gente quer que Deus se mostre de com força com a gente, é ou não é verdade? Quantos estão precisando de uma intervenção forte de Deus na sua vida? Eu preciso. A proposta do Evangelho, irmãos, é uma proposta de totalidade, de interesse. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem que colecionava pérolas. Então, ele tem muitas pérolas, ele precisa de muitas coisas, mas de repente ele encontra algo, uma, que é suficiente. Então, ele vai e vende todas as outras. Repete comigo, entrega todas as outras. Porque agora ele reconhece que uma é suficiente. Eu não preciso mais de tudo isso. Antes, quando eu não entregava a minha vida a Cristo, eu precisava de tantas coisas. Para eu ficar feliz, para eu ficar bem, para eu me sentir bem, eu precisava de tanta coisa. Eu precisava das drogas, eu precisava da bebida, eu precisava mentir, roubar, enganar. Eu precisava de muitas coisas e agora não. Agora eu preciso só dele. Ele é suficiente para mim. Irmãos, a Bíblia diz que quando Deus separou um povo, chamado o povo da tribo de Levi, os levitas, quando ele separou esse povo, e aquele povo tipifica todos nós hoje, o povo escolhido, o povo separado, o povo adquirido, que somos nós. A Bíblia diz que quando ele separou, ele disse, vocês, meu povo, povo separado, vocês não terão outra coisa, não terão herança, não terão terras, vocês não terão nada. A única coisa que vocês vão ter é a mim. A herança de um levita é o próprio Deus. Ele diz, eu serei a sua herança. Eu serei suficiente sobre você. Se está bom, beleza. Se não tiver, segue aí a sua vida. Deus não aceita uma história onde ele é mais um. Onde ele é colocado como um acessório. Ele só vai aceitar estar na sua vida se o seu coração for totalmente dele, se ele for suficiente para você, fale para quem está do seu lado, pergunta para ela, Deus é mesmo suficiente para você? Irmãos, a ira de Deus se acendeu contra o povo de Israel. Você tem que se lembrar que aquele povo é o povo que gemeu no Egito, que sofreu no Egito. Você tem que se lembrar que aquele povo é o povo que levava chicotada, que apanhava, que vivia debaixo das mãos de Faraó, que vivia oprimido. Você tem que se lembrar quem eles eram. Você tem que se lembrar como foi o caminho deles para a libertação. O caminho de sinais, de milagres, de provisão. Deus nunca havia se mostrado tão fortemente com o povo como naquela época. Você tem que se lembrar, irmão, do caminho deles para você ter noção do absurdo que eles estão falando. E de como isso se parece com a gente muitas vezes. Estava lá no inferno, estava lá vivendo uma vida desgraçada, família toda arrebentada. Deus se mostra forte, Deus muda a nossa história. E veio o povo de Israel caminhando, irmãos. A estrada que Deus fez para eles, o caminho que Deus faz é no meio do mar. Eu estive no Mar Vermelho, irmão. Você imaginar que aquilo se abriu e eles passaram a pé enxuto, é o que a Bíblia fala. E não só passaram, antes de passar, quantos sinais. Deus guardando os filhos deles, os primogênitos de toda a terra morrem, os deles estão ali intactos, a Páscoa, aí eles saem aqui, irmãos, Deus é suficiente? É suficiente, fez tudo para tirar a gente dali, Ele é bom, esse é o nosso Deus, aleluia, eles começam a andar, irmãos, eu tenho medo disso demais, porque eu tenho medo que na nossa história seja assim também, que no começo Ele seja suficiente, que tudo bem, o Senhor me tirou de lá, o Senhor me colocou aqui, o Senhor fez milagres na minha vida, que no começo seja suficiente, mas depois, conforme a gente vai caminhando, a gente vai criando barda demais. É assim que fala aqui, não é? Uma vez alguém falou para mim, fulano de tal está muito bardoso. E eu pensei, deve ser uma enfermidade que eu não conheço. Deve ser febre, pensei. O médico que atende Lucas, falou assim, cuidado para não deixar esse menino criar barba. Eu falei, é novo ainda para ter barba? A gente vai ficando bardoso, irmão, quando a gente vai andando com Jesus. No início ter ele era suficiente. No início estar livre do pecado já era suficiente. No início ver a libertação chegar na minha vida era suficiente. Mas depois, irmão, as coisas começam a ficar muito cheias de nó viora. Dizem aqui também, cheio de nó para as costas. Ah, porque agora tem mais isso e isso que eu gostaria. E Deus está dizendo, olha só, eu estou com vocês. Todos os dias vocês vão ter maná. Eu prometo que não vai faltar o sustento. Eu estou dando. Você vai ter o maná. Eu estou garantindo para você. Ah, sabe o que, que é? Já estamos enjoados de maná. Toda vez a gente vem aí, pastor, ó, estou indo no culto, estou indo na célula, vou na, faço tudo direitinho. E o meu carro é o mesmo sempre, minha casa, as coisas não mudam. Aí, como que eu fiquei doente? Irmãos, e aí a gente vai criando um monte de barda e um monte de motivo para fazer a ira de Deus se acender. Esse é o problema. Não dê motivo para Deus acender a ira contra você, não, irmão. Você não vai gostar. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Ele for contra nós, quem será por nós, irmão? E aí aquele povo começa a reclamar e diz, ah, no Egito a gente tinha carne. Irmão, sério mesmo, para mim o cara mais crente da Bíblia é Moisés. Porque eu ia falar, carne, eu ia dar um pé do ouvido, um pescotapa no irmão desse. Falar, rapaz, você pesava 20 quilos molhado, fazendo tijolo pro capeta. Agora você quer me dizer que você comia carne lá? Porque as cebolas do Egito, nós somos lá no Egito, gente. Cebola. Alho, que é isso, gente, o que mais tem lá é mosquito, mosca, pessoal aí que foi junto passando mal. Ah, o alho do Egito, ah, nos... e aí lá tinha carne, comíamos peixe, de graça, eles eram escravos, gente. Então, aqui eu vejo o maior problema, o problema é que Deus diz, eu não sou suficiente, o que eu estou fazendo para você não é suficiente. Você precisa de algo mais, eu vou dar. Moisés, prepara o povo. Vou soprar um vento, vai cair um monte de codorna aí, vão comer carne. E a Bíblia diz que sopra o vento, irmãos, e não é pouca codorna, porque a Bíblia diz que eles colhem por dias. E o que colhe mais, colhe 10 sacos, homens. O que colheu menos, colheu 10. Nós vamos ter carne aí para fazer churrasco por muito tempo. Lembra que a suficiência de Deus estava manifesta no maná. E aí, então, agora a Bíblia diz que eles pegam a carne e começam a comer. E a Bíblia diz, enquanto a carne estava entre os seus dentes, nem havia chegado ainda ao seu estômago, a ira de Deus se acendeu e morreram muitas pessoas naquele dia. A Bíblia diz, e morreram todos aqueles que desejaram a carne do Egito. Aquele lugar fica conhecido como túmulo daqueles que têm cobiça. Tem muita gente, irmão, tem muita gente hoje morrendo e sendo enterrado no mesmo lugar, no túmulo da cobiça. O marido que Deus deu não está bom, a esposa que Deus deu não está bom, o ministério que Deus deu não está bom, a igreja que Deus dá não está bom, a família que Deus dá não está bom, o trabalho que Deus dá não está bom. É uma comparação o tempo todo, porque fulano, o outro é assim, ali é do outro jeito, irmãos. E o tempo todo está procurando um pedaço de codorniz para comer. É o tempo todo insatisfeito, o tempo todo com o coração ingrato. O tempo todo, irmãos, a ira de Deus, uma hora, ela se acende. Existe túmulo para todo mundo. Para todos aqueles que cobiçarem coisas que Deus não prometeu. E eu quero, nessa noite, chamar a sua atenção para isso. A Bíblia fala que haviam dois filhos dentro da casa de um pai bom. E os dois estavam insatisfeitos. O problema era esse. O pai é bom, mas está todo mundo insatisfeito dentro daquela casa. Um vai embora porque quer coisas além do que tem na casa. O outro fica na casa, mas fica insatisfeito com o pai. Nós precisamos resolver o nosso coração. O Senhor é o meu pastor. E porque o Senhor é o meu pastor, eu de nada sentirei falta. Eu tenho o Senhor é suficiente. Então eu quero fazer para você nessa noite 6 perguntas e nós vamos orar. 6 perguntas sobre a suficiência de Deus na sua vida. Primeira pergunta que eu quero fazer para você. Deus é suficiente para você não pecar? Responde isso para você. Eu gostaria que você anotasse, se você puder, coloca aí no seu WhatsApp, manda para alguém. Mas se você puder anotar, anote, porque eu não vou responder. Nós vamos responder juntos, nas células, na oração, na sua casa. Mas me responde aí, irmão. Dentro do seu coração, responde. Deus é suficiente para você não pecar? Ou para você não pecar, é preciso que alguém esteja perto? O que é que te impede de pecar? O medo da consequência? O medo de ser descoberto? Uma vez eu estava orando a Deus e dizendo, Senhor, eu quero vencer isso. Eu não aguento mais esse pecado na minha vida. Toda vez está esse pecado na minha vida. E Deus me falou assim, você precisa focar em mim, Cezinha. Eu dizia, mas eu foco. Ele disse, você não foca. Porque o problema é que você peca toda vez que você tem uma oportunidade. A questão não está em mim, a questão está na chance. Irmãos, isso é muito sério. Deus é suficiente para você não pecar? Davi, em um certo momento, irmãos, a Bíblia diz que ele não toca em Saul. Saul persegue, Saul tenta o ferir, o machucar. A Bíblia diz que ele não toca. Ele tem a chance de matar, mas ele diz, eu jamais pecaria contra o meu Senhor. Pecar para ele era uma coisa incabível por causa de Deus. Mas tempos depois, porque não tinha ninguém vendo e porque ele já era rei, ele manda vir a Batseba para dentro da sua casa. E agora o pecado era só uma questão de oportunidade. E o medo dele era ser descoberto, não era mais Deus. E ele diz, mata Urias, dá um jeito, eu só não quero que me descubram. Eu só não quero que saibam que eu pequei. E agora Deus não é suficiente mais para ele ser santo. Deus não é mais suficiente para ele ser um homem correto. Quem é você quando ninguém está vendo? Quando ninguém está olhando? Pensar, Deus está aqui, não é suficiente para você não pecar? Tem alguma coisa errada com a sua vida. Tem alguma coisa errada com a nossa vida. Deus diz assim: sejam santos, porque eu sou santo. Ele não diz, seja santo, porque senão você vai para o inferno, porque senão o diabo entra e acaba com a sua vida. Ele não trabalha com o medo, ele está dizendo, sejam santos, porque eu sou suficiente para você, porque quando você olha para mim, eu sou santo. Então responda para você mesmo, irmão. Deus tem sido suficiente para você não pecar? Ou quando ninguém está vendo, você consegue dar uma sonegadinha, enganar aqui, uma conta a mais, um dinheirinho que sobrou, um olhar que não devia, um site que não devia ter entrado, uma mentira que conta, uma aumentadinha aqui, uma desonra, um grito. Mal educado, quando está na frente de todo mundo, irmão, é um anjo, é um santo, é uma santa. Mas quando ninguém está vendo, aí, irmãos, mesmo que Deus esteja ali, Deus está dentro da sala e não é suficiente. O problema é se um vizinho ouvir. A gente precisa reconhecer que, às vezes, Deus não tem sido suficiente para nós. A primeira pergunta é, ele é suficiente para você não pecar? Anota isso, você vai responder para você. A segunda pergunta é, Deus é suficiente para sua paz? Porque você tem Deus, você fica em paz? Como é que está o seu coração? Ansioso? Preocupado? Dificuldade para dormir? Dificuldade para sair da cama? Como é que anda o seu coração? Deus é suficiente para você ficar em paz? O que tem te dado paz? A Bíblia fala que a primeira vez que Abraão entregou seu dízimo e tomou a ceia, ele faz isso diante de um rei chamado Melquisedeque, rei de Salém. Ele é a tipificação do próprio Deus, o rei de Salém, o rei da paz. Esse é um nome, um dos nomes de Deus, ele é o rei da paz. O seu filho Jesus é chamado de príncipe da paz. E todos aqueles que recebem Jesus, recebem da mesma herança que ele, são co-herdeiros com ele. Então nós também somos herdeiros da mesma paz que o rei, que o príncipe receberam. Nós temos direito à paz, amém? A paz que excede entendimento. Então a pergunta que Jesus faz em Mateus 6 é, por que vocês andam tão ansiosos e preocupados? Por quê? O pai não tem cuidado do passarinho? O pai não tem cuidado do lírio? O que ele está dizendo é, o pai não é suficiente? Deus tem sido suficiente para a sua paz? Fala a verdade, irmão. Eu posso fazer essa pergunta de um outro jeito. O que é que tem roubado a sua paz? Porque daí a gente vai perceber que, na verdade, ele não é suficiente. Ter ele não é suficiente. Eu tenho Deus. Eu o tenho, mas quando eu olho para as coisas do mundo, as situações, as circunstâncias, eu fico desesperado, ansioso, preocupado. Isso já me rouba a paz. Então quer dizer que ter ele, o Senhor das batalhas, o Senhor dos exércitos, aquele que te guarda e te sustenta, ter ele não é suficiente. A única coisa que me dava paz quando eu estava lá no hospital com o Lucas, de vez em quando a minha mente vagava e eu pensava, se esse menino morrer, como é que eu vou fazer? Então, de repente, não sei se isso já aconteceu com você, eu estou ali pensando um monte de besteira, um monte de bobagem, se ele morrer, como que vai ser? Eu chegava a dar um tapa na minha cabeça, assim, para de pensar isso. E aí eu recebi uma palavra de Deus, o Senhor me dizendo, Cezinha, eu tenho uma palavra para esse menino, é assim. E aquilo me dava paz, a única coisa que me dava paz era ouvir a voz dele. E eu com facilidade deixava Satanás roubar minha paz. A Bíblia diz que a promessa bíblica é, a promessa que a Bíblia diz que nós temos é, que nós somos herdeiros da paz de Cristo, que nós podemos ter a paz que excede todo entendimento. Jesus disse, deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo vos dá. É uma paz diferenciada, gente. Mas eu tenho. Jesus falou: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados. Não é para você ir numa célula, irmão. Você não precisa ir num culto. Vinde a mim. Ele está dizendo: venha a mim, onde você estiver, na cozinha, na sala, no trabalho, venha a mim, eu sou suficiente para te dar o descanso, para te dar a paz, para acalmar a sua mente. Eu sou suficiente para te dar a paz, o sono dos justos. É seu por herança, é seu por direito. Deus é suficiente para a sua paz. Hoje você está bem perturbado. Mesmo tendo Deus aí do seu lado dizendo: filho, nós estamos juntos. Isso vai passar. A leve e momentânea tribulação não pode ser comparado com o eterno peso de glória. Você não está percebendo que tudo o que você está considerando grande é só um cisco perto da eternidade, daquilo que eu tenho para te oferecer. Vamos lá. Será, irmãos, que ele não é suficiente para nos dar paz? O salmista diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor é o Deus das águas tranquilas, porque o Senhor é o Deus dos pastos verdejantes, e porque o Senhor é suficiente para mim. Irmão, eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, essas perguntas são para mim. Eu fico me perguntando: será? Eu e Sueli, a gente estava tomando café e conversando sobre as perguntas, e eu falei: eu tenho dificuldade com todas. A Sueli falou: acho que essa eu não tenho. Eu falei: eu tenho com todas. Eu estou lutando comigo. Eu preciso o dia todo lutar. Será que eu não ando preocupado por aí? Como vai ser? E o futuro? E meus filhos? E Deus está dizendo: eu já escrevi isso aí. Responda para você: ele é suficiente para a sua paz? Terceira pergunta: ele é suficiente para você perdoar? Ele é suficiente para você liberar perdão a alguém que te feriu, que te ofendeu, que te magoou, seja agora, seja lá na sua infância? Alguém que te abandonou, alguém que te traiu, ele é suficiente? Porque, segundo a Bíblia, a oração que Jesus nos ensinou é que nós pedimos a Deus para perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, você vai ser perdoado por Deus à medida que você libera perdão às pessoas. E a minha pergunta é: você tem essa condição de entender a suficiência de Deus a ponto de você liberar o perdão? Eu libero o perdão não porque eu sinto de perdoar, não porque a pessoa merece o meu perdão, mas porque Deus merece o meu perdão. Por causa dele, porque ele é suficiente, porque ele morreu também por essa pessoa. A suficiência dele me leva a liberar o perdão, tirar essa pessoa do meu coração, desprender, me desamarrar. Eu ouvi outro dia uma expressão de um pastor, ele dizia: a pessoa que não libera perdão é como alguém que fica segurando uma brasa queimando na sua mão. E ele fica esperando o momento de tacar essa brasa na pessoa. Só que ela fica com essa brasa queimando na sua mão por anos e anos. Depois, quando ela ataca, a brasa até apagou, a pessoa nem sofre nada, mas ela está com a mão toda estourada. Deus é suficiente para você liberar perdão? Ele é suficiente. Porque ele me perdoa, eu também libero perdão? Ou existem muitas pessoas que, de vez em quando, lá no fundo, você pensa: tomara que se dê muito mal. Ou será que não tem algumas pessoas que você fica pensando: quando eu estiver bem, eu quero passar na frente dessa pessoa? Eu estava falando outro dia com o pastor Marcelo, esteve aqui ministrando para a gente, incendiários, ele falou assim: Cezinho, muita gente vai para os Estados Unidos para ganhar dinheiro e tal, ele falou, mas muitos estão amarrados com pessoas aqui no Brasil. Gente que fez mal, gente que desprezou. Ele falou assim: tem um lá, que é o seguinte, lá nos Estados Unidos ele vive muito mal, mas ele comprou um terreno na frente da casa do ex-patrão dele e mandou construir uma mansão, colocou tudo de bom, lá ele mora no porão, lá ele come mal, mas e fez, porque ele quer que o patrão dele veja a casa dele. O patrão nem sabe quem ele é, nem está vendo, e ele está com a brasa ali. Deus é suficiente para você liberar perdão? Liberar perdão para a pessoa que fez mais mal a você na sua vida? Outra pergunta: Deus é suficiente para você servi-lo? O que te anima para servir o reino do Senhor? Minha pergunta é, se ninguém te reconhecer no serviço, se ninguém te aplaudir dizendo parabéns, você está fazendo tudo bem, você tem ido tudo certo, o seu ministério, as coisas estão indo bem, se não houver reconhecimento na internet, que hoje tem essa questão também, se ninguém disser que você é um bom líder, se ninguém achar que o seu ministério é relevante, aquilo que você faz para o Senhor, você vai continuar fazendo? Se Deus te dissesse que seria o seu ministério como o de Jeremias, vai chorar a vida toda, e no final o máximo que vai conseguir é escrever um livro chamado Livro do Choro, Livro das Lamentações, é o máximo que você vai chegar, você continuaria como Jeremias, firme com o Senhor? Você faria isso, continuaria servindo Ele? Deus é suficiente, o fato de Deus te aplaudir e dizer, sim, parabéns, era isso que eu queria, te ver servindo a minha casa, servindo as pessoas, liderando uma célula, era isso. Irmãos, eu tenho ouvido de muitas pessoas, ah, pastor, às vezes a célula, às vezes o ministério é um peso, a gente recebe, é muita pressão. Irmão, não é pressão para quem reconhece, para quem está fazendo isso. Eu cheguei agora há pouco. À tarde, quinta-feira, saí cedo, fui para Maringá, preguei lá. Saímos da igreja já tarde, fui dormir quase 2 da manhã. Levanto cedo, volto para cá, troco de mala, fui dormir 3:30 da manhã em Matinhos. Sábado, ontem, eu e Jacques. 3:30, acordei, fui pregar. Pregamos, calor de 30 graus. Passamos a tarde conversando com os pastores, de novo à noite preguei, hoje saímos de lá pela manhã, chegamos, estou aqui pregando. Irmão, eu não estou esperando o seu aplauso, o reconhecimento de alguém. Deus é suficiente para eu servi-lo. Ele é digno do meu serviço. Na verdade, eu é que sou indigno de servi-lo. A verdade, irmãos, é que servir o rei é uma grande honra para nós. Mas tem muita gente que se não recebe o aplauso, se não recebe o reconhecimento, se não pode pegar o microfone, já para de servir. Outra pergunta que eu quero fazer é, Deus é suficiente para você não desistir? Eu já estou acabando, essa é a penúltima. Deus é suficiente para você não parar, para você continuar? E essa pergunta está muito ligada à primeira, à anterior, se Deus é suficiente para você continuar servindo. Porque a maioria das pessoas que desistem, tiraram os olhos de Jesus. A maioria das pessoas que abandonam e param, seja um ministério, seja a vida com o Senhor, por mais que elas usem várias outras maneiras de explicar isso. E eu quero reconhecer que nós erramos, tá bom? Nós, liderança, nós erramos mesmo. Eu, pastor, sou o pior de todos, nós erramos. Agora, nenhum desses motivos vai te dar razão para abandonar Jesus. Porque eu não sou covarde, eu estou dizendo, olhe para mim. Olhe para a maneira que eu lido com as coisas. Olhe para a maneira que eu lido com finanças. Olhe para a maneira que eu lido com casamento, com filhos. Pode olhar. Mas você precisa entender, irmão, que eu estou me esforçando para falar isso para você. Eu não sou perfeito. E você pode olhar para mim como uma referência. Mas, irmãos, os nossos olhos têm que estar em Jesus. Eu não quero tirar o meu... A minha culpa, eu não estou querendo, irmãos. Ou de outro líder qualquer. Mas tem muita gente abandonando porque, lá a gente vai. E daí sabe o que é aquele líder, falou assim, foi duro, foi grosso. Irmão, Jesus continua sendo bom. Jesus continua sendo amoroso. Jesus continua sendo o príncipe da paz. Ele não mudou. Se seus olhos estivessem nele, nem teria passado pela sua cabeça abandonar. Toda a nossa caminhada está ligada ao fato de que nós estamos olhando para Jesus. Se você tirar os olhos dele, a sua vida vai ser uma tragédia. Então a minha pergunta é, ele é suficiente para você não desistir? Ou além disso, precisa de um empurrão o tempo todo? Tem gente, irmão, que se o líder morrer, ele desvia. Ele abandona Jesus porque nunca foi Jesus, foi o líder. Eu estou falando bobagem? Tem gente, irmão, que se o líder não fala, opa, vamos orar, vamos passar lá de oração, vamos lá. Irmão, vamos orar. Uma pessoa reclamou para mim uma vez, meu líder pega no meu pé para eu ficar orando. Eu falei, veja só, que maldoso. Ele quer que você fale com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que você entregou sua vida, ele quer que você converse com ele. Que maldade, hein? Aquele que disse, peça e receberão. Aquele que é o dono do ouro e da prata, aquele que pode te abençoar. Que maldade ele te cobrar aí na torre e orar. E as pessoas estão desistindo, abandonando, irmãos. Eu, como eu disse a você, eu hoje tenho uma mensagem de uma palavra só, suficiência. Jesus é ou não é suficiente para nós? A igreja, o barracão, o nome, isso tudo não vale muita coisa, irmãos. É Jesus. É Jesus, ele é a referência. Não é uma religião, é ele. A questão é ele. Se você olha para ele, você vai. Se você não olha, você não vai. E a última pergunta que eu quero fazer para você. Deus é suficiente para a sua alegria? Eu quero terminar com essa. 6 perguntas rápidas para você meditar na sua casa. Peço que os líderes de célula conversem sobre essas perguntas nas células essa semana, por favor. Deus é suficiente para a sua alegria? Vamos lá, irmão. Quantos aqui podem dizer, a alegria do Senhor é a minha força? Levanta a mão. Aleluia, aleluia. Eu estou acreditando em você, só que não. Então você fica feliz com Jesus, amém? Ele é suficiente para a sua alegria, tá? Então você fica feliz, você está alegre, porque Jesus está com você. Ele está na sua vida, ele é a razão da sua vida. Ele cuida de você, aleluia, Jesus está comigo, mas o meu filho está doente. Mas aí o meu dinheiro acabou esse mês, faltou uma conta do nada, queimou um eletrodoméstico, meu carro fundiu, pneu que rasga, e aí, tá, finanças, saúde, casamento, tô com um problema, descobri um adultério, tô correndo até era resolver, meu ministério, a célula, meus discípulos me abandonaram, pegaram no meu pé, gritaram comigo, a sua alegria continua intacta? Deus é suficiente para a sua alegria? Neemias vive tempos muito difíceis. A Bíblia fala que ele está vivendo um tempo, irmãos, conturbado, de reconstrução de muros, tempo de reforma. Não é um tempo gostoso, é ou não é verdade? Quem já reformou a casa, morando na mesma casa, você sabe que é difícil, é o tempo todo pó, sujeira. Neemias vive um tempo de reforma, irmão, e ele é quem afirma, a alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor. Aquela que Ele coloca em mim, não é aquela que está associada às circunstâncias, mas a alegria dEle em mim. Deus é suficiente para a sua alegria? Ou, será que você poderia fazer a oração que Abacuque fez? Ainda que a figueira, ainda que a videira, ainda que o gado, ainda que a ovelha, todavia me alegrarei no meu Senhor. Será que a gente poderia fazer, irmão? Eu estou reprovando em todas essas perguntas. Desculpa se isso mexe com a sua fé, se isso escandaliza, mas eu reprovo em todas, sinceramente, irmãos. Eu estou precisando melhorar. A minha alegria é roubada com facilidade, irmão. Eu preciso crescer. Você poderia fazer oração de Abacuque, ainda que o meu salário, ainda que as minhas finanças, ainda que a minha saúde, ainda que tudo dê errado, todavia, eu vou continuar alegre no Senhor. Isso não é tão simples. Eu quero terminar nessa noite deixando você assim, no vácuo. Com várias perguntas para responder. Paulo diz em Filipenses, considero tudo como perda, por causa de Cristo. Eu decidi que a minha suficiência vai vir dele. Segundo Coríntios ele diz isso. A nossa suficiência vem do Senhor. Mas isso é um trabalho difícil. E hoje, eu gostaria que você orasse ao Senhor, pedindo que Ele te ajude a tê-lo como único e suficiente de fato. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, fique de pé, por favor.